Albert Einstein, Sociedade Beneficente Israelita Brasileira apresenta Quinta Chamada Ciência.
Oi, tudo bem? Quinta Chamada Ciência chegando comigo aqui, Cecília Oliveira, meu parça, Salvador Nogueira. Hoje nós recebemos a bióloga e especialista em medicina integrativa, Carolina Tuma, e o nerd mais pop do Brasil, o youtuber e autor do Manual do Mundo, Iberê Tenório. E nós vamos falar de bem-estar, dos desafios que a pandemia revelou sobre educação no Brasil e um personal trainer diferentão e incansável. No conteúdo extra, para os membros, o assunto vai ser o Novembro Azul e uma nova esperança para o tratamento de câncer infantil. Fica por aqui, o papo vai ser bom e começa daqui a pouquinho, depois da vinheta. Mas então, você já ouviu falar em burnout? Você pode não conhecer esse nome, mas provavelmente já passou por essa situação de esgotamento profissional. E isso fica mais provável ainda se você for mulher. Segundo uma pesquisa do LinkedIn, 74% das mulheres estão muito ou razoavelmente estressadas por causa do trabalho. Entre homens, o número cai para 61%, mas ainda é muita coisa. Um outro estudo da consultoria Great Place to Work diz que mães que trabalham fora têm 23% mais chances de sofrer o burnout do que os pais. Carolina, alguma surpresa nesses números? O que que precisa acontecer para a gente mudar essa situação?
Olha, nenhuma surpresa por conta de várias características da mulher e da sociedade que nos põe numa situação realmente mais vulnerável. O fato da gente assumir, de mulheres assumirem mais responsabilidades em casa e no trabalho, e como às vezes cuidadoras de familiares idosos, aumenta a demanda. Aumenta também a demanda porque além desse excesso de responsabilidade, tem uma grande desigualdade aí. De expectativas, de remuneração, de oportunidades. Então, a resposta das mulheres a toda essa demanda e esses estressores acaba sendo maior. Eu gosto de dizer que não são as coisas que nos estressam, mas a gente se estressa em resposta às demandas. E nessa situação de maior responsabilidade, maior vulnerabilidade, a resposta de estresse é aumentada e é ela que predispõe ao burnout. E aí você me pergunta o que fazer, né? Não é uma pergunta simples, a gente tem que mudar vários paradigmas, tem que mudar o olhar para as mulheres que trabalham, tem que mudar as responsabilidades parentais para que elas sejam mais equilibradas, mas principalmente, tem que mudar a concepção de autocuidado, de que as pessoas têm que assumir a responsabilidade pela sua saúde, de que a gente pode e deve dizer não, e colocar limites e não deixar que os outros invadam, né, o nosso espaço profissional, o nosso espaço de família, e aceitar algumas responsabilidades e compartilhar outras, e não nos colocarmos no fim da fila. Que é o que costuma acontecer, né? Primeiro vem o trabalho, depois a família, depois os pais idosos, depois a casa, e lá embaixo tá a mulher com todas essas responsabilidades. No momento em que ela não se cuida, não protege o seu sono, os seus mecanismos de enfrentamento de estresse, as maneiras assertivas de se comunicar, ela fica mais suscetível a um quadro de burnout.
Carolina, eu queria te perguntar, porque eu tenho uma sensação de que essa epidemia de burnout que a gente vê por aí tem muito a ver também com o fato de que estamos todos ultra conectados e sempre, assim, consumindo muita informação e sempre conectados o tempo todo. Queria que você comentasse um pouquinho o papel da internet, o papel dessa coisa de sempre ligado da gente nessa epidemia de burnout que estamos vendo por aí.
Com certeza, faz todo sentido. Por um lado, essa conexão permite que a gente esteja aqui hoje falando aí para a gente do Brasil todo, permite que a gente possa trabalhar em casa, especialmente nos momentos piores da pandemia, mas liga aquela necessidade de não perder nada, né? É, aquele medo de perder uma informação, de perder uma mensagem de WhatsApp. Então, isso tem essa super conexão, na verdade, nos desconecta mais das pessoas, né? Você está trabalhando na tela, mas está olhando o WhatsApp. Você está com o seu filho, mas você não pode passar uma hora inteira sem olhar para o celular. Então, esse aprender a dizer não também significa aprender a desconectar um pouquinho, né? A fazer aí, tem muita gente fazendo detox digital, enfim. A ideia é pôr limite, e pôr limite é difícil para adulto e para criança da mesma maneira.
Parte aí que você comentou, inclusive, cabe aí em bons hábitos, né? Criar bons hábitos. E é uma coisa que todo mundo sabe, criar bons hábitos é essencial para o bem-estar, isso é óbvio. E seria fácil se os maus hábitos não fossem tão bons, né? Tão gostoso. O que é errado é muito bom. Iberê, teve algum hábito que você introduziu na sua rotina que mudou sua qualidade de vida?
Eu tô agora nessa semana tentando fugir, faz uma semana tá completando agora, que eu tô tentando fugir do meu celular, eu chego em casa, deixo ele em cima da cabeceira da cama e não uso mais até o dia seguinte. Então, já fiz isso algumas vezes, mas eu tenho tentado, eu tenho recaídas, né? Então, um tempo atrás estava acabando com o meu sono, e eu chegava em casa com ansiedade de mexer o celular o tempo todo. Então, eu trocava a fralda da minha filha mais nova e já ia dar uma olhadinha no celular, e na hora de dormir, eu olhava o celular, acordava, olhava o celular, acordava durante a noite, perdia o sono, ia para o celular. E eu percebi que isso estava me dando um ciclo de cansaço absurdo, um cansaço que ele não passa, né? Você descansa no final de semana, mas no final de semana você mexe no celular também. Então, esse detox que eu fiz essa semana está me fazendo muito bem. Estou dormindo melhor e já conseguindo relaxar. E principalmente se conectar com o ambiente que você está naquele momento, né? Porque o celular te faz isso, ele te leva para longe. Pode ser uma coisa legal, mas a gente não sabe mais nem andar de elevador mais sem olhar no celular, nem ir no banheiro, andar de elevador, esperar no ponto de ônibus, nada disso. Todas essas são tarefas que mudaram muito e que talvez em algum momento fossem mais relaxantes para a gente, né? Que você tinha algum momento de respirar, pensar em alguma coisa que estava acontecendo e tal, com o celular na mão, não. Então, acho que essa tem sido minha luta e eu acho que a gente tem uma epidemia desse problema que a gente não está se atentando muito, não, né? Principalmente em criança. Lá em casa, a gente tenta controlar o máximo possível a tela das crianças. Eu tenho uma filha de 6 e uma de 3. E se deixar um tempinho, elas agarram no tablet, no celular e não largam mais. E você percebe que cria claramente um vício ali, né? Você tira, é um berreiro, um escândalo, uma ansiedade por não ter tédio, né? Às vezes eu não deixo assistir nada, eu vou ficar com muito tédio, vai ser muito chato. E a criança expressa isso muito claramente, né? A gente tem vergonha de dizer que vai, se o celular ficar no bolso, você vai ficar no tédio, que você não consegue pegar uma fila no banco sem olhar no celular e tudo mais. Talvez na pandemia isso tenha piorado ainda, né? Porque a gente não sai de casa, então a necessidade de ficar conectado aumentou. E eu acho que a minha luta é essa.
E Salvador, qual é o seu mau hábito de estimação aí? Aquele que você não. Você sabe que você está errado, mas você está lá, firme.
Bom, eu acho que é o mal da era, né? E o Iberê falando dos filhos 3, 6, o meu de 13 já estraguei, já foi, já não tem mais jeito, já não tem mais conserto. E eu sinto que estamos todos nós um pouco estragados, porque a gente passa a ser dependente daquilo. Eu não sei, a Cecília, eu sofro muito como jornalista com essa necessidade de estar sempre em contato com o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, estar sempre disponível. E isso acaba sendo uma aflição, porque hoje em dia as pessoas também se sentem à vontade para te mandar uma mensagem a hora que for, porque vão presumir que você vai olhar a hora que for, e, na verdade, você vai olhar naquela hora, você sabe, 90% das vezes é isso que acontece. E eu acho que está todo mundo nesse ciclo. Agora, o mau hábito que eu tenho, assim, que é de estimação mesmo, que não é deste momento, o Iberê comentou esse exercício de tentar fazer pausas, eu acho super, super importante, eu tento isso na rua, aliás, os bandidos em São Paulo estão colaborando com isso, porque eles querem roubar o celular da pessoa enquanto ela está com ele aberto, Então eu já não abro ele em lugar nenhum se eu estiver na rua. Se eu estiver na rua, eu não posso olhar. Então é fila mesmo, é espera mesmo. E eu acho que isso ajuda também a disciplinar essa coisa dele falou, que ele falou da ansiedade, da molecada não conseguir esperar, de não se sentir entediado com 2 minutos de espera, é muito concreta, e às vezes a gente se pega sentindo isso também. Agora, o mau hábito de estimação que está comigo a vida inteira e que eu não vivo sem é uma Coca-Cola, porque eu não tomo café. E para eu ficar ligado e elétrico assim, eu preciso da Coca-Cola. Iberê trabalhou comigo um tempo, ele sabe que sem a Coca-Cola eu não sou ninguém. E continuo não sendo ninguém.
É, eu confesso que o meu é, de fato, o celular. Eu não consigo, cara, assim... Eu vou tirar férias mais para frente, eu já estou pensando assim... Eu sei que eu preciso desligar. Sabe? Eu sei que eu preciso, mas como é que eu vou fazer? Sabe? Então, é isso aí. Eu preciso dar uma desligadinha. Eu sei que esse é meu vício. Eu tento desligar um pouco mais nos fins de semana, mas é complicado.
Ó, tem alguém que falou nos comentários, Cecília? Alguém falou, eu acompanhei os comentários do YouTube aqui, alguém falou que desliga todas as notificações. Eu faço isso, o meu telefone não toca. Se alguém ligar para mim, ele simplesmente não toca. É, aí eu coloco uma configuração de algumas pessoas da família conseguem ligar para mim e só, acabou. Pode tentar ligar o que for, não toca, não tem WhatsApp, não tem mensagem, não tem nada que faça meu telefone tocar, a não ser as pessoas que podem depender de mim para alguma emergência. E também tem aquele mecanismo, se a pessoa ligar mais de 3 ou 4 vezes, aí ele toca. Então... acho que isso é um bom caminho já para pelo menos a culpa ser só nossa, né? Não das outras pessoas que estão tentando de algum jeito alcançar.
Uma coisa que eu realmente faço, eu desliguei as notificações. Então, assim, como você, telefone não toca, eu não vejo nada. Inclusive, já, e essa é uma boa coisa, né? Porque a gente já coloca para não receber as chamadas porque é sempre... ligação de telemarketing. Então, assim, você já resolve 2 problemas de uma vez só.
Eu gostei muito da fala do Iberê, de falar que quando a gente está no celular, a gente está em outro lugar. Isso traz essa ausência da nossa habilidade, e isso ficou pior com a pandemia, de estar no momento presente, né? Está todo mundo numa vibe de mindfulness, de atenção plena. E o celular rouba a gente disso. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, gostei muito dessa colocação, porque, na verdade, trazer a atenção para o momento pode significar ficar olhando as outras pessoas da fila sem abrir o celular. Pode significar trocar a fralda da filha sem se preocupar com o celular. Pode ser se permitir que todas as refeições aconteçam sem o celular. Mas eu gostei também da pergunta da Cecília sobre os maus hábitos, né? E você começou dizendo que os maus hábitos são muito bons. Eu sou coach de saúde também, uma das 3 no Brasil certificada pelo National Board americano. E em coaching a gente trabalha a troca. É muito difícil tirar um mau hábito, mas é muito mais fácil você trocar ele por um bom hábito. E aí o processo anda. Então, eu fiquei pensando em te dar um cutucão, Cecília, de se o celular é o seu mau hábito mais difícil, o que, que pode ser a substituição aí?
Um tijolo, que tem o mesmo formato.
É muito difícil, porque sendo jornalista, você fica lá, meu Deus, o mundo está acabando, o mundo está acabando, o mundo está acabando. E aí você fala assim, aí a hora que você vê, você tá ali acompanhando 300 assuntos ao mesmo tempo, o mundo se acabando, e é isso, o mundo não vai parar de acabar. Então, assim, se eu olhar agora, se eu olhar daqui 5 minutos, é isso, as tretas vão estar acontecendo. Mas, Carolina, eu abri o programa falando da sua especialidade, né, e aí queria que você explicasse melhor o que, que é essa medicina integrativa, o que, que integrativa significa. E também se sua especialidade tem a ver com essa adoção dos bons hábitos, e é isso, né? Você já começou aí com uma diquinha, mas o negócio é, por onde que a gente começa esse detox?
Vamos lá, são várias perguntas, né? Então, vou começar por o que é a medicina integrativa ou a saúde integrativa. É, eu sou docente na pós-graduação do Einstein de saúde integrativa e bem-estar. E ela começou sendo chamada de medicina integrativa. E aí, quando a gente pensa que a gente quer promover saúde em vez de cuidar de doença, fez mais sentido falar em saúde integrativa. Por que integrativa? Primeiro, tem uma abordagem centrada na pessoa. O que, que significa isso? É, para qualquer profissional de saúde, médico, não médico, outros profissionais, coach de saúde, a gente está num momento de aprender ou voltar a olhar as pessoas como pessoas inteiras, entidades. Eu não estou olhando para aquela doença que acontece de estar numa pessoa, eu estou olhando para uma pessoa que talvez possa se beneficiar da minha ajuda. Então, esse é o paradigma central da medicina integrativa, que é uma abordagem centrada na pessoa. Por que integrativa? Porque essa nomenclatura substitui o que antes a gente chamava de medicina alternativa, ou talvez complementar. Então, a abordagem de medicina integrativa traz, além de todas as ferramentas aceitas, né, na medicina convencional, as sabedorias das medicinas tradicionais, e aí se inclui medicina tradicional chinesa e medicina tradicional ayurvédica, como as principais linhas, a gente também tem no Brasil acesso às medicinas tradicionais indígenas, menos divulgadas. Essa abordagem integrativa significa usar todas as ferramentas possíveis para cuidar daquela pessoa à nossa frente. Seja para promover mais saúde, seja para cuidar de uma doença. E aí, integrativa no sentido de que não substitui a medicina convencional. E aí, integrativa e complementar é um nome bem bacana. E é assim que o Ministério da Saúde trata, né? Ele tem um plano nacional de práticas integrativas e complementares. Então, é isso. Integrativas, porque elas vão ser integradas a um tratamento, a um pacote de tratamento e conduta. Complementares, porque elas não substituem as ferramentas convencionais em saúde.
Gente, vocês ouviram aí uma barulheira danada. Vocês podem ver que tem aqui, ó, um meliante deitadinho aqui, deixa eu ver. Aqui. Olha lá, dois. Então, eles já derrubaram metade da casa. Perdão aí pela barulhada, mas, né, são aí as obras pandêmicas e a gente tendo que fazer em estúdios improvisados. Mas vamos lá. Em maio de 2020, lá no começo da pandemia, 58% dos alunos de escolas públicas brasileiras não tinham acesso a um computador com internet para poder estudar. Um ano e meio depois, cá estamos nós, né, ainda, com todos os aprendizados que a pandemia nos trouxe, esse número caiu para incríveis 51%. É uma evolução pequena, pequena, pequena. Segundo a pesquisa da Fundação Lehman, 85% dos alunos entrevistados usavam o celular para acessar as aulas e atividades online. Aí pode vir, né, alguma Maria Antonieta dizer, então, está tudo resolvido, se não tem computador, bora com o celular. Mas não é assim que a coisa funciona. Além das óbvias desvantagens de, né, uma telinha desse tamanhozinho, né, tem uma diferença. Essas crianças ainda têm que dividir essa mini telinha com outras crianças, com outras pessoas da família. Salvador, você é pai, acompanhou aí seu filho nas aulas online durante um período aí da pandemia. Você consegue imaginar o que seria isso sem o acesso a um computador? Como que essa realidade vai comprometer o futuro dessas crianças?
Não, isso é absolutamente dramático e vale dizer que é preciso ter computador sim, e o computador é um substituto muito pobre para uma aula presencial. E isso, todo pai que acompanhou os filhos durante a pandemia, por mais que tenha tido aprendizado, e realmente, claro, quem tem acesso a escolas que tiveram uma infraestrutura melhor digital para dar aulas, isso funcionou, mas funcionou naqueles termos. É impressionante a gente ver como é fácil. E assim, eu vendo aqui da minha ponta, né? O professor está lá na outra ponta e eu estou vendo o meu moleque na frente do computador. É impressionante ver como o poder de dispersão é grande, como é difícil manter ele focado ali naquele negócio, e como é difícil de controlar também, né? Quer dizer, não tem a atenção pessoal do professor observando quem está prestando atenção, quem não está prestando atenção. A gente sabe que os professores mandavam todo mundo ligar a câmera, ninguém ligava a câmera. É o clássico aí da pandemia para quem acompanhou os filhos em aula remota. Então, assim, é uma necessidade absoluta o acesso ao computador, não só para ter aulas durante a pandemia, mas como recurso auxiliar de pesquisa fora da pandemia. Você tem aula presencial, mas você vai usar o computador para fazer pesquisa, para descobrir coisas novas, para investigar questões que você está estudando em sala de aula. É absolutamente essencial e o celular não é um substituto. Mas, ainda enfatizo, é um quebra-galho para um momento de pandemia. A aula presencial é indispensável e eu fico muito feliz que agora a gente esteja num momento de refluxo aí da pandemia que nos permita voltar às aulas presenciais, que são absolutamente fundamentais.
Iberê, você há anos usa a internet para levar conhecimento para as pessoas, é um educador, né? Por que que o Brasil levou tanto tempo para poder perceber a importância da tecnologia para a educação? Parece que a gente só percebeu isso mesmo por causa da pandemia, né?
O Brasil não tivemos um plano nacional de educação para enfrentar a pandemia, pelo amor de Deus, né? Onde está? É impensável você pensar que a gente estava enfrentando uma situação praticamente de guerra ali e não se juntou um comitê para falar o que nós vamos fazer, né? Com isso. Não teve nenhum plano, cada um por si e tal. Na escola da minha filha já se usava há um tempo, já se fazia tarefas no Moodle, mesmo para ela tinha 5 anos quando começou a pandemia, já tinha lição no Moodle antes da pandemia. E aí, quando entrou, a escola estava mais ou menos estruturada, mas ainda assim se percebia que estava todo mundo fazendo aquilo pela primeira vez. Então é claro que não vai dar muito certo, né? Que vai, todo mundo vai bater a cabeça. E ainda assim, numa escola super estruturada. Os meus sobrinhos estavam em outras escolas mais, que tinham mais dificuldade. Poxa, era aula gravada, que passava dia sim, dia não, assistindo no celular. E isso tudo foi terrível. Acho que ninguém estaria preparado para enfrentar um tipo de coisa assim, de ter que todo mundo ir para casa e ter que assistir aula à distância. Mas a gente precisa começar a pensar em como usar direito a tecnologia para aprender, né? Você não tem, por exemplo, um banco de recursos digitais bem estruturado, seria uma coisa super importante para o professor ter acesso a isso. Ou você entra nos parâmetros curriculares nacionais, né? Você não tem um banco que associe cada competência necessária com um material digital que está associado àquilo que o professor possa usar em sala de aula. Então, nada disso foi pensado até agora, são coisas muito simples de serem feitas. Mas também eu não acredito que a tecnologia seja a panaceia para a educação, não. Apesar de trabalhar com isso até antes do Manual do Mundo, já trabalhei em editoras de livros didáticos, onde eu preparava material digital para ir junto com os livros. A educação está mesmo no professor ali de frente com o aluno, entendendo as dores dele, entendendo quais são as dificuldades, exercendo empatia e tudo mais, né? Não dá para acreditar que ligar alguém dando uma aula virtual ali na frente vai resolver tudo. Eu acho que existe. A gente sempre deposita muita esperança na tecnologia e o problema é bem mais humano do que tecnológico. Então, eu sempre faço esse porém quando alguém fala do Manual do Mundo como um exemplo de ensino usando tecnologia, porque eu acho que o poder da tecnologia é bem limitado. A gente às vezes tenta resolver muito com tecnologia problemas que têm que ser resolvidos mais na base, né? De você ter professores mais qualificados, de ter alunos que cheguem na escola sem fome, né? De ter escolas com uma estrutura mínima ali, que o aluno não chova na classe, não passe calor e etc.
Iberê, concordo 100% com você, é evidente que você está com a razão, mas assim, é óbvio, quem vê o seu trabalho sabe que você tem um impacto extraordinário e positivo de influência dessa molecada que se empolga para entender as coisas do mundo ao redor dela, e você transformou isso numa iniciativa que deixou de ser um canal de YouTube para ser mesmo uma iniciativa educacional. Eu queria que você comentasse um pouco como que você sente a responsabilidade e o desafio de lidar com esse déficit educacional que a gente que trabalha com divulgação de ciência, em alguma medida, está sempre herdando, né? A gente herda da sociedade e agora a gente tenta remendar. Como é que é lidar com isso? Você sente muito peso nas costas, às vezes? Como é que é?
Bom, primeiro eu acho importante deixar claro qual eu sinto que é o meu papel nessa história. Eu acho que o meu papel é criar interesse, né? Então, quando alguém assiste um vídeo do Manual do Mundo e começa a gostar de química por causa disso, se interessa por um assunto de física, ou sai na rua, enxerga um poste e fala, poxa, esse poste eu vi lá no Manual do Mundo como ele é feito. Então ele tem uma estrutura por dentro de aço que trabalha junto com o concreto, que são dois materiais que têm características diferentes, e agora eu entendo um poste. Então, para mim, o papel é esse. Como que isso vai ajudar na escola, né? Isso vai ajudar na escola porque o aluno que... A gente tem uma tradição de odiar a escola, de odiar a maioria das matérias, né? Principalmente essas de exatas que a gente gosta de tratar aqui no Manual do Mundo, que é física, química, matemática. Então, uma vez que você abre essa porta, o aluno já vai chegar com interesse a mais ali. Isso, tenho certeza, que facilita a vida do professor. E, por outro lado, também vários vídeos são usados em sala de aula no momento em que o professor precisa explicar alguma coisa em relação ao assunto que ele não tem... acesso àquele lugar ou àquele recurso que a gente tem no Manual do Mundo. Por exemplo, a gente tem muito vídeo em indústria, ou visitando um dos vídeos mais passados em sala de aula, é o de Itaipu. A gente entrou em Itaipu nas turbinas, mostrou tudo como funciona. Então, o professor está dando uma aula de como é gerada energia hidrelétrica, bota o vídeo do Manual do Mundo de 17 minutos lá, você vai entender direitinho o que é a usina hidrelétrica. Então, acho que o papel está mais por aí. O que eu vejo que... é uma grande vantagem que o YouTube trouxe, é uma democratização. Então, você assiste conteúdo sem pagar nada, de qualquer conexão com a internet hoje já dá conta de rodar um vídeo no YouTube, então não tem mais aquele problema, você está no interior do Brasil, está numa cidade que não tem acesso a muita coisa, não, o YouTube não tem mais isso. E aí não só o Manual do Mundo, mas qualquer aula, né, que um aluno não entendeu direito na classe, quer repassar aquilo, né, um outro jeito de explicar, ele quer ver aquilo por outro ângulo, entra no YouTube, vai ter a mesma aula dada por 20 professores diferentes, grande parte deles professores brilhantes, né, que tem, no YouTube tem muitos professores que estão se destacando ali pelo jeito de ensinar, e poxa, na minha infância eu estava muito longe disso, né, você assistiu uma aula e não entendeu, você se ferrou, e agora não. Então, acho que essa porta é muito interessante, Salvador, acho que tanto de gerar interesse, quanto de você depois poder ter uma aula completa igualzinha da escola, né, com a profundidade que a aula da escola tem, usando o YouTube, acho que nesse ponto a gente consegue evoluir bastante. Mas aí depende muito de ter uma estrutura por trás que favoreça isso, né? Poxa, os pais estimulam que a criança vá atrás disso. Uma vez que você tem um interesse, depois você vai ter onde esse interesse ser acolhido, né? A escola, ela vai te proporcionar o conhecimento que você vai estar interessado em saber sobre isso. Na sua família, a família vai te estimular a aprender mais sobre aquilo. Então, acho que esse pontapé inicial é o que eu tento dar a todo momento. E recebo muitos relatos de pessoas que escolheram a profissão, escolheram seguir uma carreira nessas áreas, porque começaram a gostar disso com o Manual do Mundo. Isso é o que me deixa realizado aqui, que me deixa tranquilo de que uma parte dessa responsabilidade eu estou dando conta de fazer.
A gente começou falando aqui de bem-estar, de bons hábitos, e um hábito bom que muita gente tem dificuldade em adquirir é praticar exercício físico. O ideal seria ter um personal trainer, mas não é para todo mundo esse negócio, não. É uma coisa cara. Então, pensando nisso, a empresa japonesa Sony patenteou um robô personal trainer. Quando o robô percebe que você está fazendo exercício, ele grava a atividade e te dá um retorno sobre seus movimentos. Se está tudo ok, se você está com a postura errada, se o movimento pode melhorar. Então, assim, se além disso o bichinho mandar aquele uhu, é o personal trainer completo, né? Iberê, sempre que a gente fala de robótica e inteligência artificial, eu fico meio com o pé atrás, porque eu acho assim, gente, não é possível. Esses bichos vão continuar dando ordens pra gente, sabe? E aí é aquele eterno meme. Pra mim, isso é muito Black Mirror. Você não acha, não?
Eu acho que vai piorar muito ainda, né, Gui? Vai ser muito mais assim. Imagina na hora que realidade virtual funcionar de verdade, é porque por enquanto é só uma brincadeira, mas na hora que você sentir cheiro, que você sentir tato, uma série de coisas assim, acho que aí o celular vai virar fichinha perto dessas coisas, né? É, eu acho que, para mim, funciona muito tecnologia para me estimular a fazer exercício. Eu ando com o relógio que conta os passos, coloco tudo no aplicativo, as voltas que eu dou de bicicleta. Cada exercício que eu faço é registrado no aplicativo e tal, compartilho. Isso faz muita diferença. É, e eu imagino que você ter um personal trainer virtual, já tem um monte no celular, já instalei app, já paguei app que te ensina a fazer exercício e tudo mais. É, e isso... é uma febre, funciona muito bem. Imagino que sim, que se você tiver alguém que consiga te acompanhar minimamente, fazer uma avaliação ali do que você está fazendo, de como você está indo, pode fazer bastante diferença. Inclusive, na pandemia, eu fiz exercício com personal trainer virtual, à distância, isso funcionou muito bem. Acho que a outra tendência, né, da gente poder ter um personal trainer mais barato, ou fazer isso em grupo, ou você está num lugar onde não tem... etc., poder participar desses grupos à distância é muito, muito bacana. Nesse sentido, eu acho que tecnologia vai ajudar bastante as pessoas se sentirem estimuladas a fazer exercício, né? Porque eu acho que é esse o negócio, tem que achar um grupo, tem que achar... Para mim, se eu der uma volta de bicicleta e não compartilhar depois no aplicativo que mostra que eu andei de bicicleta, já não tem graça. Então, ao mesmo tempo, isso me estimula a subir na bicicleta e andar. Eu acho que sim, que essas ideias... parecem malucas, mas estimulam muita gente a fazer exercício. A preocupação que fica é, será que esse robô vai olhar se ela está fazendo o movimento certo, se não vai se lesionar? Porque comigo sempre foi assim, eu começo a fazer exercício sozinho, eu vou puxar ferro demais, dá 15 dias eu não estou aguentando meu ombro mais, aí fica 6 meses sem fazer exercício, aí volta. Então eu preciso ter alguém me olhando ali, senão vai dar problema. Esse momento eu não vejo que chegou ainda não, vai demorar, vai ter um pouquinho mais de inteligência artificial, de robô, de sensor de movimento aí para dar conta de a gente fazer as coisas certas, né?
É, tem que ver também se o robô vai ser mais barato que o personal trainer, porque o robô é caro para burro hoje em dia.
É, não, ainda robô são, é bem ainda... caro. Não, acho que a solução não vai ser robô não, vai ser o app robô, né? Que ele, você bota
só,
o celular no bolso
e
faz
o app... só o app tá bom.
E acabou.
É o suficiente, por enquanto. O Iberê falou aí sobre inteligência artificial, a gente tem programas onde a gente discute inteligência artificial, então assim, se você perdeu, volta aí nos programas anteriores que tá massa. E falando sério agora, Carolina, a tecnologia tem um papel importante no nosso bem-estar?
Olha, eu tava ouvindo aqui a fala de vocês e pensando, fantástico, toda a tecnologia, os Apple Watches, o relógio, o personal na tela, no celular, eventualmente o robô para quem puder pagar, e enfim. Não substitui uma interação humana, ou funciona para quem já tem o hábito. Né? Você falou, como é que a gente começa? E eu vejo em muito do que eu trabalho... que as pessoas querem fazer exercício, mas de repente ela não tem o drive, o entusiasmo, a motivação suficiente para ligar o computador ou o celular e achar um personal. Então ela quer, mas ela liga e depois ela falha. Então, assim, eu tenho certeza que toda a informação, as ferramentas digitais são fundamentais para a manutenção de um bom hábito, como exercitar. Mas elas não estimulam alguém que ainda não tem isso na rotina. Porque tem alguma coisa bloqueando, tem uma falta de um outro gatilho. Eu já corro, ou corria antes da pandemia, e agora eu parei de correr porque eu estou trancada em casa. Eu vou achar um personal, eu vou achar um grupo que fala de corrida, eu vou subir e descer a escada do prédio, enfim... eu vou achar um jeito de fazer esse exercício. Agora, se eu quero fazer e não faço, se eu quero fazer e não dá tempo, se, né, o mundo me diz que eu preciso exercitar e não estou conseguindo colocar aquilo na rotina, o que tem funcionado é toda uma base de teorias diferentes que promovem mudança de hábito. Então, tem elementos da terapia cognitivo-comportamental que vão entender na sua rotina por que uma coisa funciona e outra não. Tem psicologia positiva que vai lá dizer, escuta, você já correu antes, o que você fazia para correr, que recursos você traz, que você lembra, que usou e foram bem sucedidos. E quais são os gatilhos para você querer fazer uma atividade física? Você precisa de companhia? Beleza. Então, o que a gente vai fazer com isso? Quem vai ser sua companhia? O que cabe na sua rotina? E isso acontece muito nesse trabalho individual ou em grupo de coaching, onde a gente vai ver para aquela pessoa o que funciona. Eu acho que hoje todo mundo sabe que precisa fazer atividade física, todo mundo sabe que tem 1000 vídeos no YouTube, e isso não significa que está todo mundo fazendo, né? Então, eu vejo que a tecnologia complementa o estabelecimento de um bom hábito. Agora, começar a sair daquele mau hábito, eu acho que ainda depende muito de uma interação humana, de se sentir escutado, de se sentir capacitado a fazer uma mudança. Né?
Carolina, e aí eu acho que entra um pouco no que a gente falou lá no começo, a história do burnout, porque às vezes as pessoas têm a sensação de que elas não têm tempo para mais nada. Eu acho que todos nós, em algum momento, já sentiram isso nos últimos meses. Tipo, não dá para eu colocar mais uma vírgula aqui. E é muito mais uma questão de você estruturar e de você priorizar coisas, né? E tirar coisas que, de repente, parecem inevitáveis, mas que você pode pôr de lado um pouco e abrir espaço para esses novos hábitos. Eu acho que é uma questão de planejamento também. E as pessoas... Hoje, eu pelo menos, me sinto culpadíssimo nesse aspecto. Eu sinto que a minha vida é quase 100% inevitável. Tudo que vai acontecer no dia, eu já sei que vai acontecer e tem que acontecer a tal hora, e depois vem aquilo, e depois vem aquilo, e depois vem aquilo. E às vezes a gente não dá um passo atrás e fala, não, peraí, o que eu posso tirar, puxar, e o que eu posso pôr de volta? Esse exercício intelectual mesmo, de tentar descobrir onde que você está gastando energia e não precisava, é um primeiro passo que eu acho que é fundamental, não é?
Exato, exato. E você usou a palavra-chave, que é onde você está gastando energia. Eu acho que é uma questão de gerenciar a sua energia, tanto quanto de gerenciar o tempo. Mas se você gerencia o tempo, às vezes você ainda está gastando energia em atividades ou pessoas que não deveriam receber tanto daquela sua energia. Então, é isso. E isso vem desse estado de presença, de autoconhecimento. Você falou de um exercício intelectual de olhar para o seu tempo. Mas tem um exercício sensorial também, de ver, puxa vida, estou gastando metade do meu dia com pessoas que eu não preciso gastar, ou com atividades que não trazem esse bem-estar. E aí eu cutuco as pessoas em atendimento, em palestra, enfim, a buscar o que te faz bem, né? E que realmente te dá um prazer imenso, o que te põe no flow, né, naquela teoria do psicólogo russo. E aí, gastar energia nas coisas que você faz bem, que te dão prazer, e que te dão retorno financeiro, claro, a gente não vive sem isso, e ir eliminando as outras, né, as que só sugam energia e tempo. Então, lá no começo, a Cecília falou, por onde a gente começa a mudança de hábito? Eu acho que começa... E observando, de repente a gente nem percebe que tem um mau hábito. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, puxa, Carol, eu preciso perder peso, né? Vai fazer um coaching de saúde para alguma questão de saúde. E quando a gente vai ver, não era o peso, era dormir às 2 da manhã porque estava vendo série, estimulado por luz, não dorme, não vai perder peso. Às vezes era um mau gerenciamento de estresse, essa incapacidade de pôr limite, de dizer, né, aqui chegou, aqui é o meu espaço, aqui eu consigo dizer não, né, usando comunicação não violenta, sendo empático, mas sendo dono da sua vida, né, a gente meio que se entrega às vezes, se entrega à rotina e de repente tem alguém aí gerenciando e a gente está só no automático. Então, acho que sair do automático é um ótimo passo inicial.
Agora, pensando aqui em tudo que Iberê falou e que Carolina, inclusive, fechou aqui, Eu lembrei, né, daquele meme que quando você vai na academia, você posta a foto, porque a foto é a garantia que você vai voltar no outro dia, que é o postou, tá pago. Se você não postou, não aconteceu, não está pago. Então, vamos continuar estimulando. Mas, querido, gente, batemos aqui o nosso limite, o nosso teto desse bloco. Então, quero agradecer aqui o Salvador, Iberê e Carolina. O Quinta Chamada fica por aqui, mas só para quem ainda não é membro. Quem é, tem um pedacinho ainda do conteúdo extra, exclusivo. Então, lá a gente vai falar do tabu que é o câncer. A Carolina trabalhou muito tempo no desenvolvimento de remédios para câncer e vai trazer um pouco desse conhecimento dela para a gente. Então, se você fica por aqui, até semana que vem. Tchau!